E bom dia aos nossos ouvintes do CBN Paraná, nossa integração entre as rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu, com os principais assuntos do nosso estado. Eu, Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá, apresento hoje o CBN Paraná e nós vamos começar falando da capital, em Curitiba, a Assembleia Legislativa do Estado. Tem aí a segunda votação da xepa da vacina. A capital está sem doses para aplicar, para ampliar a vacinação e tem apenas a aplicação da segunda dose. Mas quem traz mais informações é Lucian Piquetti. Lucian, bom dia. Lucian, se puder abrir o microfone, meu querido.
Feira na Assembleia Legislativa do Paraná, matéria que foi aprovada pelos deputados estaduais em primeiro turno na última quarta-feira. Agora, o projeto que pretende regulamentar o uso das doses remanescentes será votado em segundo turno. Nesta oportunidade, os deputados votam um substitutivo geral, apresentado pelo deputado Nelson Justus, do Democratas, na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o novo texto, as doses remanescentes das vacinas contra a Covid-19 restantes em frascos utilizados para vacinação deverão ser destinadas para os públicos prioritários previstos no Plano Estadual de Operacionalização da Vacina da Secretaria de Estado da Saúde. Caso finalizado ou não tendo público prioritário e existindo doses remanescentes de frascos já abertos no intuito de não perder a sua validade, serão alocadas e aplicadas aos cidadãos que estiverem aptos a recebê-las de acordo com o cronograma de cada município. A proposta, então, tramita na Assembleia Legislativa desde o mês de junho deste ano. O projeto ainda cita que os profissionais de saúde seriam os responsáveis em informar a quantidade de doses remanescentes às secretarias que dariam sequência ao processo de convocação das pessoas aptas a receberem as doses da chamada xepa da vacina. Com relação à capital paranaense, a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu a vacinação por idade nesta segunda-feira aqui em Curitiba. Hoje serão vacinadas contra a Covid-19 apenas as gestantes e puérperas, aquelas mulheres que tiveram bebês até 45 dias, com declaração médica. O atendimento será realizado em 11 pontos de vacinação entre as 8 da manhã e às 5 horas da tarde. A Secretaria informou neste domingo que todas as vacinas da última remessa foram aplicadas e, com isso, não foi possível chamar novos públicos, né, para aplicação da primeira dose por aqui. No último sábado, foram vacinadas as pessoas nascidas em 1994, além da repescagem. Foram imunizadas mais de 33 mil pessoas. Segundo a Prefeitura de Curitiba, a convocação de um novo grupo depende da chegada de novas vacinas destinadas para a primeira aplicação. A Secretaria de Estado da Saúde informou que deve distribuir nesta segunda-feira a todas as regionais as doses recebidas pelo Paraná no último sábado. E mais doses devem chegar ao Paraná no início desta semana. E como está a vacinação em outras cidades do estado? Vamos com Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia para você, bom dia para os ouvintes ligados no CBN Paraná. Os dados que nos chegam aqui, inclusive, agora, nesta manhã. Em Cascavel, estão sendo imunizadas pessoas com 27 anos ou mais. Nós temos aqui o destaque para Foz do Iguaçu. Acabo de receber a informação. Neste momento não está acontecendo a vacinação, mas por ser região de fronteira, está tendo aí um privilégio com doses extras. Foz do Iguaçu, aqui no oeste do Paraná, Foz do Iguaçu já imunizou 96% da população adulta. 96% das pessoas com 18 anos ou mais, com uma dose, pelo menos a primeira aplicação. Toledo, já vacinando 26 anos, pessoas com 26 anos ou mais, e um dado que nos chega agora, taxa de ocupação na Macro-Oeste, 62%, em Cascavel, 65%, tratando-se de leitos de UTI destinados à Covid-19. O boletim divulgado agora há pouco, nas últimas 48 horas, o registro de 3 óbitos em Cascavel. Cascavel passa a ter 933 óbitos em decorrência da Covid-19. E como que está a situação na região sul, na região de União da Vitória? Bom dia, Jaqueline.
Olá, Roberto. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que acompanham o CBN Paraná nesta segunda-feira. Por aqui, população 25 anos ou mais está recebendo a vacina contra a Covid-19. Desde o último dia 12 de agosto, ainda continua essa faixa etária dos 25 anos ou mais aqui. E falando sobre as doses remanescentes, segundo a pasta da Saúde de União da Vitória, por aqui não existem doses remanescentes. Os frascos são abertos somente quando existe o número suficiente de pessoas a serem vacinadas. E o vacinômetro de União da Vitória deve ser divulgado na tarde desta segunda-feira para saber quanto da população já recebeu a imunização. Pelo menos é o que está acontecendo nesta segunda-feira no quesito vacina contra a Covid-19 em União da Vitória e na região. Vamos a Maringá, Gilson Aguiar, parabéns antes aí pelo Dia do Filósofo, viu? Um abraço para você especial.
Obrigado, Jaqueline. E vamos falar da vacinação aqui em Maringá. Após receber a nova remessa da vacina contra a Covid-19, Maringá retomou hoje a aplicação da primeira dose do imunizante para a população em geral. A faixa etária foi ampliada e poderão se vacinar aqui na cidade pessoas com 28 anos a 59 anos. A aplicação das doses vai ocorrer somente, né, da 1 hora da tarde, daqui a pouco, até as 5 horas da tarde nas UBSs. E é necessário apresentar a carteira de vacinação, documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço. Caso a pessoa não tenha um comprovante de endereço no nome dela, ela deve levar aí a certidão de casamento, né? Ou da união estável. E a segunda dose continua, né? A vacinação da segunda dose continua para todos os públicos. Né? Hoje é necessário apresentar o documento pessoal com foto e a carteirinha de vacinação, importante não esquecer. Mas falando de saúde, né? Um outro lado que também a gente tem aqui, que é a violência, nós vamos conversar com Luciana Penha, que traz informações sobre uma ação de violência dentro de um hospital em Sarandi, aqui na região de Maringá. Luciana, bom dia!
Bom dia, Gilson Aguiar. Gilson, 4 homens armados invadiram um hospital de Sarandi nesse domingo para matar um paciente que estava na UTI. Eles renderam uma funcionária que foi obrigada a levar os criminosos até a UTI. O paciente foi executado com vários tiros. Era um homem que estava internado se recuperando de uma tentativa de homicídio. Ele tinha sido baleado na quarta-feira passada. A polícia está investigando o caso e já identificou um dos autores, um rapaz que é também suspeito da tentativa de homicídio da semana passada e estava foragido desde então, ainda não foi preso. O hospital lamentou o ocorrido e disse que está prestando assistência aos funcionários e familiares envolvidos. Eu aproveito, Gilson, para trazer outra informação, essa aqui de Maringá. 5 servidores do SAMU, Serviço Móvel de Urgência e Emergência, passaram mal depois de tomar um suco. Foi nesse domingo também. Eles chegaram para um plantão e tomaram um suco que estava na geladeira. E aí começaram a passar mal, ficar sonolentos e a quase desmaiar. Foram levados ao hospital, mas passam bem. Uma amostra do suco foi coletada para exame para saber se havia alguma substância que provocou esse mal-estar. A polícia vai investigar o caso. E o serviço de urgência e emergência não chegou a ser interrompido, porque outros servidores foram acionados. Gilson.
E falando ainda sobre violência, mas ações para resolver o problema, nós temos em União da Vitória um bom exemplo. O ônibus Lilás, uma iniciativa para a propagação da saúde da mulher e também o combate à violência contra a mulher. Jaqueline, é com você.
Pois bem, o ônibus Lilás voltou a circular no Paraná justamente no mês em que se comemora os 15 anos da Lei Maria da Penha. A unidade móvel da Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho se dedica ao atendimento às mulheres vítimas da violência. O programa oferece orientações contra a violência doméstica e familiar, direitos da mulher, orientação psicológica, jurídica e assistência social para essas mulheres. A unidade conta ainda com 2 consultórios onde as mulheres podem fazer as denúncias e são acolhidas por psicólogas. As vítimas ainda recebem orientação jurídica sobre onde e como podem buscar ajuda, além de terem acesso a material gráfico para conscientização de seus direitos. E nesta semana, o ônibus está aqui na região de União da Vitória. Por aqui, Gilson e ouvintes, os números demonstram a importância desse trabalho. Segundo dados fornecidos pela Delegacia da Mulher, com sede em União da Vitória, no ano passado foram 1.180 procedimentos investigativos instaurados e 416 medidas protetivas. Neste ano, até a primeira semana do mês de agosto, já são 815 procedimentos e 303 medidas protetivas. Em 2021, a Delegacia da Mulher de União da Vitória também já atendeu as 2 tentativas de feminicídio. Por aqui, a violência doméstica, infelizmente, tem números expressivos, Gilson Aguiar.
Obrigado, Jaqueline. Obrigado, e agora o nosso tema é pedágio. O governo federal e o governo estadual afinaram a proposta para uma nova concessão das rodovias no estado. Mas no oeste do Paraná, na região de Cascavel, a mobilização em relação ao número de praças de pedágio. Voltamos com Roberto Benjamin. Roberto.
Olha, Gilson, o novo modelo de pedágio acordado para o Anel de Integração do Paraná, que confirmou uma instalação de uma praça de cobrança no distrito de Sede Alvorada, entre Cascavel e Toledo, lembrando que esse trecho é de 40 quilômetros, ligando as duas cidades, é um trecho já duplicado. A cobrança de tarifa nesse trecho deixou muita gente indignada por aqui. Uma das primeiras ações concretas nesse sentido foi a posição da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel, se manifestou por meio de nota no sábado, cobrando mais transparência sobre esse novo modelo, entendendo que não há necessidade alguma de uma praça neste local entre Cascavel e Toledo. No sábado à tarde, houve uma reunião de membros desse grupo de empresários visando buscar ou traçar estratégias que devem ser adotadas nos próximos dias. Também no sábado, 25 representantes da ACAMOP, Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná, esses representantes estiveram reunidos em Céu Azul, cidade próxima aqui a Cascavel, e se posicionaram contra não só a praça entre Cascavel e Toledo, mas outras duas praças que estão previstas a serem instaladas aqui na região, uma em Lindo Oeste e outra em Mercedes. Duas manifestações, Gilson, já estão programadas. Uma acontece hoje às 16h, em frente à Câmara de Vereadores de Cascavel, e outra amanhã às 21h, em Sede Alvorada, entre Cascavel e Toledo. As duas organizadas pelo Movimento Sem Pedágio entre Cascavel e Toledo. Esse movimento que vai ganhando força, reunindo lideranças políticas e lideranças empresariais aqui do oeste do Paraná. Gilson.
Obrigado, Roberto, pelas informações. Obrigado, Roberto. É sempre bom lembrar aos nossos ouvintes que as atuais concessões encerram em novembro. Nós teremos, possivelmente, novas concessões no ano que vem. E transparência é fundamental para não repetirmos os erros e desconfortos que as atuais concessões geraram. E o CBN Paraná fica por aqui. A integração entre as rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. E em breve CBN Ponta Grossa também. Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes.